país, num país em que 20% dos jovens, 20% dos jovens, hoje estão em condições de desemprego, mais do que na União Europeia, que a média é de 14%, um em cada cinco jovens portugueses não tem trabalho, um em cada cinco, 73% ponderam emigrar até aos 24 anos, e o Sr. Ministro vem aqui dizer que quer aumentar propinas e depois queixa-se que houve uma coligação negativa no Parlamento. É ou não verdade que queria aumentar propinas? E dois, se não acha hoje, olhando para o país que tem, o Sr. Primeiro-Ministro diz assim: eu não vejo motivos para uma greve geral. Talvez não, Sr. Primeiro-Ministro, mas há motivos para um descontentamento geral, e o descontentamento geral é o mal que estão a fazer aos nossos jovens, o mal enorme que estão...
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado André Ventura, não compreender que atualizar as propinas 13 euros por ano para reforçar a ação social daqueles que mais precisam é uma medida de justiça é não compreender nada.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, um aumento de propinas é errado no país em que estamos. É errado no país em que estamos. É errado e dá um sinal errado aos nossos jovens. Dá o sinal errado que não os queremos cá, que os queremos fora, que não os queremos valorizar. Mas é isso que os senhores querem. Os senhores querem penalizar ainda mais os jovens. Nós queremos fazer o contrário. Nós queremos um governo para os jovens, para garantir que os jovens ficam em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso terminar esta intervenção sem o confrontar com aquilo que hoje é evidente em matéria dos combustíveis e em matéria do aumento dos combustíveis. Aqui no Parlamento, o Sr. Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse que os impostos...
Sr. Deputado tem condições para continuar.
Disse, caros, eu sei que isto dos combustíveis vos deixa nervosos, porque é o Estado a dar com uma mão e a tirar com a outra. Eu sei como é que é, estão habituados a isto. Mas isso é assim. O senhor Ministro das Finanças, Sr. Primeiro-Ministro, disse assim, pá, deixem-me falar, senão não consigo. Obrigado.
Sr. Deputado, o relógio está parado. Oh, Sr. Deputado, Srs. Deputados, não é preciso fazerem um ar indignado, isto é alguma agitação parlamentar normal. Sim, Srs. Deputados, agora é o Sr. Deputado que está a causar a agitação. Se os senhores deputados se acalmarem, o senhor deputado André Ventura tem condições para continuar. O senhor deputado André Ventura, parece que há deputados da sua bancada que não o querem deixar falar.
Senhor Presidente, obrigado. Não é a minha bancada que não me está
Espera aí,
a deixar
deputado,
falar.
Espero que... Espera aí, senhor deputado. Espera um bocadinho. Muito bem, acho que estão reunidas as condições para continuar. Faz favor.
Eu não sei de que é que o Parlamento se ri quando é o aumento dos combustíveis, quando é o tempo de espera na saúde. Não se deviam rir disso. 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 Senhor Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças disse que na proposta para o Orçamento do Estado, o Executivo prevê um aumento da receita com o imposto sobre os produtos petrolíferos. No entanto, sublinho, isso deve-se a uma estimativa de que os portugueses vão ter mais dinheiro e, por isso, vão gastar mais combustível nos carros. Ministro das Finanças, ontem, na semana em que as contas apontavam para uma descida rara de ver nos preços da gasolina, o Governo deu o primeiro passo para acabar com o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos. Publicou-se ao fim da tarde de sexta-feira, 28 de novembro, com a assinatura do Ministro das Finanças e da Ministra do Ambiente, a reversão parcial das medidas adotadas há 3 anos. Significa isto que a taxa do ISP na gasolina passa de 481,26 para 497,52 e no gasóleo 337,21 para 361,60. Senhor Primeiro-Ministro, o Senhor Ministro disse aqui que os preços sobre o gasóleo e a gasolina, sobre os combustíveis, iam aumentar, por a receita ia aumentar porque ia haver mais consumo. Nós dissemos na altura que nos estavam a enganar e que isso não era verdade. Era porque iam acabar com um desconto que permitia que as pessoas pagassem menos nos combustíveis. Hoje sabemos a verdade. A verdade é que o Governo quis, aceitou e tolerou que aumentasse a pressão sobre os combustíveis. Os portugueses vão pagar mais dos combustíveis por culpa do...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, nós decidimos, conforme eu já tinha anunciado aqui no Parlamento, que perante uma descida muito significativa do preço da gasolina e do gasóleo, devíamos aproveitar, não refletindo isso no preço final, para recuperar um desconto que estava em vigor. Deixe-me dizer o seguinte: o preço no dia 1 de março de 2022 da gasolina era 1,92€. O preço hoje é 1,71€, menos 21 cêntimos. O preço do gasóleo no dia 1 de março de 2022 era 1,81€. O preço do gasóleo hoje é 1,60€, menos 21 cêntimos. Nós não provocámos nenhuma subida do preço final do consumidor. Estamos a corrigir um desconto que tinha que ser corrigido, sem impacto no preço final ao consumidor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Antes de passar a palavra ao próximo orador, queria anunciar ao plenário que assistem aos nossos trabalhos vários grupos de alunos e professores de várias escolas, do Agrupamento de Escolas Samora e Correia, da Escola Básica 2-3 de São Gonçalo, em Torres Vedras, do Agrupamento de Escolas da Ericeira, da Escola Básica e Secundária António Judião, em Almada, da Escola Secundária de Sacavém, em Loures, do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa e do Agrupamento de Escolas de Alcochete, a quem eu peço à Câmara para saudar. Tem então a palavra para questionar o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Deputado José Luís Carneiro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, quero felicitá-lo. Quero felicitá-lo porque, em democracia, é a primeira vez que em apenas 24 horas se consegue aprovar um orçamento ratificativo. E foi mesmo isso que o Sr. Primeiro-Ministro conseguiu aprovar, um autêntico orçamento ratificativo. Porque o Sr. Primeiro-Ministro prometeu nesta Assembleia que em circunstância alguma aumentaria os impostos. 24 horas depois, viemos a saber, estava a ser preparado o despacho para aumentar o imposto sobre os produtos petrolíferos, que aumenta a receita em mais 200 milhões de euros, Sr. Primeiro-Ministro. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, queria lembrar que o Partido Socialista apresentou em sede de discussão do orçamento uma proposta que foi inviabilizada numa coligação entre a AD e deve-se dizer também com o Chega, para inviabilizar essa proposta que permitia que esta Assembleia decidisse que em caso de aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos, esse aumento servisse para financiar a redução do IVA dos bens alimentares. Recordo, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, queria lembrar que este cerca de 200 milhões de euros de aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos já permitiria baixar 2 pontos percentuais no custo do IVA sobre os bens alimentares. E por isso lhe pergunto, está disponível para que com este aumento e com aqueles que pretende fazer no futuro trazer a este Parlamento a redução do IVA sobre o custo dos bens alimentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Sr. Deputado, eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta, eu vou lhe dizer porquê. Porque, como o Sr. Deputado sabe, e foi de resto também a sua posição de fundo relativamente ao orçamento, não foi intenção do Governo que a política fiscal fosse decidida em sede orçamental. É verdade que depois o Sr. Deputado não resistiu à tentação de incumprir esse princípio na discussão da especialidade. E eu mantenho-me exatamente na mesma linha que presidiu à apresentação dessa proposta e que, no essencial, segue este princípio. A política fiscal deve ser vista como um instrumento de política económica e de justiça social. E deve ser vista não de forma casuística, não de forma quase a andarmos aqui a leiloar propostas para ver quem agrada mais a este ou aquele setor eleitoral. É exatamente como deve acontecer com políticas como a mobilidade. Por isso, eu tive a ocasião de dizer que essa sim foi uma coligação negativa absolutamente incompreensível, mormente para partidos que querem almejar governar o país, andar aqui a discutir qual é o troço de portagem que deve ser isento e qual é o que não deve ser isento, andando aqui a discutir de forma absolutamente casuística e não sistematizada a política de mobilidade do país. Portanto, eu respondo-lhe, Sr. Deputado, eu não estou disponível para andar aqui a leiloar propostas fiscais, eu estou disponível para olhar para o edifício fiscal e poder decidir aquilo que é mais justo, aquilo que é economicamente mais viável, aquilo que é sustentável e aquilo que pode dar previsibilidade às pessoas e aos agentes económicos. E nesta ocasião, devo dizer-lhe, com as alterações que nós já efetuámos no que tem a ver com o regime do rendimento do trabalho, com as alterações que já efetuámos com o que tem a ver com o rendimento das empresas, com as alterações que já efetuámos com o que tem a ver com os impostos sobre o património, em particular estimulando a aquisição da primeira habitação para jovens até aos 35 anos. Com as alterações que propomos agora ao Parlamento em sede de política de habitação, temos muita dificuldade em poder entrar em aventuras fiscais que possam colocar em causa a sustentabilidade das nossas finanças públicas. Haverá o tempo em que, fruto dos efeitos que esta política fiscal possa trazer em termos de crescimento económico, nós poderemos tornar a olhar para o nosso edifício legislativo em termos fiscais e poderemos desagravar, mais uma vez, aquilo que são os impactos da fiscalidade na vida das pessoas, para podermos também, por via disso, dar maior qualidade de vida e estimular ainda mais o crescimento da economia.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado José Luís Carneiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, fica claro que o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu à pergunta que lhe coloquei. Queria, contudo, lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro que a questão não está na política fiscal. A principal questão está na falta à verdade a este Parlamento quando lhe foi perguntado se aumentava os impostos. Sr. Primeiro-Ministro, já agora, a propósito das declarações que o Sr. Primeiro-Ministro fez no fim do debate sobre o Orçamento do Estado, eu lembro ao Sr. Primeiro-Ministro, quando estava na bancada da oposição, o PSD, apresentou, quer em 2022, quer em 2024, mais de 200 propostas a este Parlamento em relação ao Orçamento do Estado e, portanto, não há autoridade moral em relação às propostas que o PS apresentou. O Sr. Primeiro-Ministro, permita-me ir a um segundo tema. Sabíamos que o Orçamento do Estado, como aliás disse o Conselho das Finanças Públicas, não tinha credibilidade nas suas contas. Eu recordo que no dia 21 de outubro, nas jornadas parlamentares do PS, disse que o saldo da Segurança Social, contrariamente